sexta-feira e porque se impõe, vamos lá fazer o balanço desta semana, que para o Alberto Gonçalves, na crónica de hoje do Ideias Feitas, é no fundo um regime, Alberto, que morre entre o SIS e os Coldplay. Olá.
Olá, Vanessa, boa tarde. Sim, embora tudo isso venha a propósito da audição ontem na CPI ao ministro, ainda ministro, não é? João Galamba, que foi, não digo interessante, porque aquilo prolongou-se incontáveis horas, portanto, depressa se tornou penosa, mas por acaso eu estava numa vinha a conduzir e fiz uma viagem longa e, não sei se por perversão, se por interesse jornalístico, ouvi uma parte considerável da audição, da inquirição, e o resto depois vi hoje nos resumos que os jornalistas fizeram da dita inquirição. E o Dr. João Galamba, em termos formais, esteve impecável. Em termos de conteúdo, talvez nem tanto deu a entender ali algumas coisas, ou melhor, ele procurou não dar a entender absolutamente nada. O que ele deu a entender, nas entrelinhas ou nas brechas, foram algumas coisas, no mínimo, preocupantes. Claro que aquela história dele contradizer tudo o que tinha dito o seu ex-adjunto, o funcionário, que até há poucas semanas era com certeza um funcionário que ele acharia fantástico e muito recomendável, e que a partir, que de repente entrou em perdição, e agora tudo que o homem fazia era absolutamente suspeito, e era suspeito, como por exemplo andar de madrugada a tirar fotocópias, horas impróprias, como disse o ministro, coisa que pelos vistos já fazia há muito tempo e que durante muito tempo pelos vistos não levantava qualquer problema, nem qualquer reticência, e pôde fazê-lo. Agora, de repente, descobriram que isso se calhar não era um comportamento adequado e portanto o homem está a ser alvo de uma tentativa do ministro e das pessoas que testemunham, de acordo com o ministro, estão tentados a destruir o caráter do homem. É uma técnica que se usa normalmente em regimes não muito democráticos, mas pronto, mas também no nosso. Depois, para além disso, o Dr. Galamba não disse, acabou por deixar intervir algumas coisas, e uma delas foi o facto que não se percebe que ele manda No Ministério, pelos vistos, quem manda é a sua chefe de gabinete, que se encarrega de tudo. É a chefe de gabinete que lidou com o adjunto diretamente, é a chefe de gabinete que ligou lá a chefe das secretas, é a chefe de gabinete que nem sequer comunicou os contactos, que depois acabaram por desaguar no SIS. Durante uma hora não comunicou, pelos vistos, ao Dr. Galamba, que andava por ali, não se percebe muito bem fazer o quê. Ele diz que teve depois a tentar trabalho para um conselho de ministros, uma coisa qualquer, um outro tema qualquer. Quer dizer, no meio daquele suposto caos em que havia três ou quatro ou cinco senhoras encurraladas numa casa de banho a fugir de um alegado psicopata, na sequência desse caos, psicopata esse que foi mandado em paz pela polícia, mas isso são outras questões, mas na sequência desse caos todo, o ministro Galamba foi ao ministério apenas, por vistos, despachar dossiês, despachar trabalho para o dia seguinte, como pessoa dedicada à causa pública que é. Agora, a coisa mais importante que o ministro Galamba disse, e isso não sei, sinceramente não sei se foi acidental, se foi deliberada, foi o facto de comprovar, ou pelo menos na versão dele, dizer que o Dr. Costa sabia dos contactos com o SIS, coisa que o Dr. Costa tinha negado. Portanto, aqui há em muitas coisas, há aqui mentiras, não é? Em muitos aspectos desta história toda do ministro Galamba. Há muitas contradições, há muitas histórias mal contadas, e há muitas histórias não contadas de tudo. Mas, neste ponto, a questão é muito clara. O Dr. Costa disse que não tinha sido informado de quaisquer contactos com o SIS. O ministro Galamba diz que informou o Dr. Costa dos contactos com o SIS. Se isto foi um deslize do ministro Galamba, imagino que o ministro Galamba ficará em maus lençóis com o seu superior. Se isto não foi um deslize do ministro Galamba, parece ser uma espécie de demonstração do poder que ele exerce, um ascendente qualquer, para nós misterioso, que ele exerce sobre o primeiro-ministro. Se ele exerce esse ascendente que aliás já foi sugerido pela forma como o Dr. Costa impediu a demissão do ministro Galamba, que é há 15 dias, se existe esse ascendente, seria interessante saber quais são as razões que estão na base dele, porque é que um ministro entala assim o seu chefe, e porque é que o chefe faz tudo para assegurar esse ministro. O que é que o Dr. Galamba saberá do Dr. Costa, ou do partido, ou de outras coisas quaisquer que me escapam? Acho que escapam a quase toda a gente, não escapará a toda a gente, pelo menos os envolvidos diretamente no assunto, hão de saber o que é que se passa aqui. Agora, durante a audição do Dr. Galamba, que esteve ali, que se aguentou durante aquelas horas todas, não é que se tenha aguentado brilhantemente, porque acabou por não dizer grande coisa, mas pronto, vamos imaginar que o homem sofreu um bocadinho. Agora, imagino que não terá sofrido tanto quanto o Dr. Costa, que talvez para escapar a quaisquer confrontos ou perguntas incómodas sobre o assunto, quer dizer, também podia estar em casa, o homem sossegado, mas não, fez questão de se exibir em Coimbra, num destes concertos que os Coldplay andam a dar para aí. Não me parece que seja entre estar a aguentar durante 6 ou 7 ou 8 horas perguntas de deputados, ou estar 2 horas a ouvir os Coldplay, pá, venha o diabo escolha, não faço ideia qual das torturas será pior. Agora, esta coisa do Dr. Costa lá em Coimbra, esta aparição dele, fez lembrar um bocadinho, se calhar a despropósito, ou se calhar não, aquela aparição do professor Marcelo Caetano umas semanas antes do 25 de Abril de 74, no estádio de Alvalade, durante um Sporting Benfica, em que foi aclamado pela multidão. Eu duvido que... Tenho dúvidas, ou pelo menos não tenho informações de que a multidão ontem tenha aclamado o Dr. Costa em Coimbra, mas se ele apareceu ali, não tenho grande... Os gostos do Dr. Costa, musicais ou outros, não os tenho em grande conta, mas suponho que o homem não foi ali por ser um fanático dos Coldplay, foi ali para se mostrar e para mostrar que tudo está bem no país e que ele até se diverte a assistir a concertos, enquanto o governo, enquanto a democracia, enquanto o regime está a desbordar-se aos bocados. Outra figura que também teria interesse a ouvir, mas se fosse para ouvir com alguma consequência, seria o professor Marcelo. Ora, o professor Marcelo, até agora, só se fez ouvir para dizer que não se faria ouvir. Tinha convocado uma conversa com os jornalistas nos Jardins de Belém, um conceito curioso, dada a gravidade do momento, mas depois desmarcou a conversa e disse que não falaria, embora tenha falado para dizer que continua atento e vigilante e aquelas coisas todas que o professor Marcelo diz. Depois há uma espécie de corrente da opinião pública que quer que o PS continue no poder, não por gostar que o PS esteja no poder, mas porque quer ver o PS ser submetido, e as figuras do PS, e o Dr. Costa em particular, se querem no ver a ser submetido, que ele vá à comissão de inquérito, por exemplo, e mesmo que não vá, querem no ver a passar pelas consequências dos delírios que vão daquele governo, que já não é governo nenhum, não é? Como já disse aqui algumas vezes, mas quer dizer, querem que o Dr. Costa seja, que lhe sejam imputadas as consequências das suas ações ou da falta delas. Ora bem, é uma decisão arriscada, que acho que as pessoas estão a contar divertir-se com estas coisas, e há um lado realmente ligeiramente cómico nisto, mas ao mesmo tempo que isto vai decorrendo, acho que vai passando o tempo de se poder reverter o mal às instituições, aquelas instituições que o professor Marcelo diz valorizar. Acho que se vai passando o tempo de reverter o mal às instituições que tudo isto vai causando, podemos chegar a um ponto em que os danos sejam mais ou menos irreversíveis, ou pelo menos sejam irreversíveis durante um período demasiado longo para o podermos suportar. O que se está a passar fora destas brincadeiras todas, e do lado cómico e das pipocas que se consomem, essas coisas todas, o que se está a passar é absolutamente inadmissível que se passe, e o facto de se deixar que isso se passe faz com que a cada dia, a cada semana, a cada mês, se possam passar coisas ainda piores do que estas que estamos agora a assistir. Neste momento não consigo imaginar o que é que pode ser pior, mas o governo, o Dr. Costa e as figuras que ele escolheu, embora pareça que não escolheu ninguém, que nunca tem nada a ver com nada, as figuras que ele escolheu saberão com certeza arranjar situações ainda piores, mais grotescas, mais medonhas, mais danosas para o regime, e assim não há regime que aguente.
Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa vai repetindo recados, a reunião semanal com o Primeiro-Ministro em Belém já terminou, sem declarações de António Costa, portanto o Primeiro-Ministro não responde. E no Ideias Feitas de hoje, o Alberto Gonçalves acaba por concluir, é este o título da crónica, um regime que
Vanessa,
morre
se eu tiver só mais 10 segundos, posso?
Sim.
Posso, Vanessa, desculpa.
Sim.
Só uma nota. Eu acho que o professor Marcelo está só neste momento à espera. Neste momento, o único critério porque ele se rege são as sondagens. se houver um momento em que as sondagens sejam demasiado desfavoráveis para o PS, ele avança com a dissolução. Enquanto as sondagens mantiverem o PS e o PSD mais ou menos ali equilibrados, o professor Marcelo acha arriscado, ou seja, ele não vai decidir em função dos interesses do país e da democracia, do regime, vai decidir em favor da sua popularidade, que ele não quer ver ser queimada por uma associação ou um governo demasiado impopular.
É Mas disso o que próprio está PSD espera, resiste a pedir eleições antecipadas, Alberto.
É verdade, o próprio PSD... Isto é uma espécie de oposição, assim.
Ainda hoje, Luís Montenegro resistiu a isso.
Sim. Continua a pedir apenas a admissão do ministro Galamba e agora adicionou a admissão da chefe das secretas. Pronto, demitem-se essas duas pessoas e isto, o regime passa a ficar, as instituições passam a ficar cheias de dignidade, porque a dignidade que o Dr. Montenegro falou, que era em nome da dignidade, bom, o regime fica digno num ápice mal se demita o Dr. Galamba. Isto, o problema do país e de tudo isto e do regime é apenas o Dr. Galamba. Substituindo o Dr. Galamba por outra figura, outro bonequito qualquer que o Dr. Costa arranje para lá nas catacumbas do PS, o país vai ficar com certeza digníssimo. Estamos todos a contar com isso.
Foi a crónica do Alberto Gonçalves, mais um Ideias Feitas a fechar a semana. Estamos de volta, claro, na segunda-feira. Alberto, bom fim de semana.
Bom fim de semana, Vanessa.